שלום, אנחנו בשיעור בנושא איך מארגנים את המן. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם.
Estamos na lição de como organizar o man. Nós estamos convidando você para fazer perguntas no cabo.tv. Perguntas aceitas vão ser feitas durante a lição. Como organizamos o man? Rav. Todo o nosso trabalho nos deve trazer a conexão entre nós, em nosso centro, e neste centro vamos conectar com a força superior que já está lá, exceto que nós devemos detectar, localizar. E para detectar, nós devemos nos conectar entre nós e aí nos dirigir ao um, a ele. Este trabalho passa por todos os degraus e em todas as circunstâncias em que nós temos experiência. Isso é chamado o trabalho em três linhas. E tudo isso é realmente sobre se encontrar com o Criador, força superior, a luz superior, na forma em que nós encontramos lá. E chegamos ali, nesse ponto, de forma em que nós nos conectamos. E isso ocorre nessa luta conosco, em nosso ego geral, até que nós possamos achar entre nós esta qualidade daquele um e único Arvut, e esta conexão, suporte, em que nós possamos nos anular, suportar, dar ajuda aos demais, e recebemos esse estado dos demais acima do nosso, e dessa forma, pela luz que reforma. Quando nós encontramos o nosso centro, nós achamos a linha do meio, que é o Criador. A linha do meio vem de nós, entre a combinação das duas linhas, e nela, no fim dela, nós encontramos a força superior. E lá nós chegamos à conexão. E o man é essa falta que acumulamos juntos.
Conecta com a força superior, a força de doação, o ponto de encontro. Então, a isso resulta que estamos elevando man. Cada tempo nós temos uma deficiência renovada e nova, ambas do acima, por sentir distúrbios, desenvolve o ego, e no topo disto, a cada tempo, mais acuradamente, com mais força, alcançamos a conexão e, portanto, alcançamos Devekut com o Criador. Assim, o trabalho inteiro nosso é basicamente nas três linhas. Se fazemos a nossa parte em Keter, na linha do meio, do acima, na linha do meio e do acima, nós alcançamos o Criador que se veste em nós. Assim, vamos ver o que o Rabash nos diz. Estamos lendo do Rabash, volume 3 em hebraico, do artigo das três linhas. Vamos começar no meio do artigo. Você tem, para quem tem o livro em hebreu, é 395, a página. No trabalho da preparação, nós estudamos a correção das linhas que se estendem da questão de raiz e ramo. A direita é chamada Chesed, mercy, misericórdia, e no aspecto que cobre Hassadim, que é acima da razão, e se refere como aquele deleitado em misericórdia. Então a pessoa não precisa nada, ao contrário, ele é feliz com a sua parte, com aquilo que tem, e diz qualquer presente que foi dado do acima é uma forma de se agarrar na Torá e Mitzvot, e ele está feliz com isto. Embora a pessoa vê que ele prossegue com a Torá e Mitzvot simplesmente pela questão da educação, como foi, porque foi educado dessa maneira, então a educação não tem importância se foi educado, se foi pequeno, ou quando ele já era uma pessoa crescida ou adulta, não tem importância. Ao contrário, a cada tempo, o seu trabalho começa a dar educação. Então, ainda não é considerado de linha direita, porque a linha direita é somente relevante quando existem duas linhas. Então, uma pessoa chama a linha direita e a outra a linha esquerda. E depois, quando a pessoa tem crítica e começa a trabalhar pela conta do seu próprio benefício, então não entende seu propósito da sua vida e quer por alguma coisa, ele calcula para si próprio tanto que se esse desejo vai levar ele a algum propósito ou simplesmente quando é o propósito da criação e a pessoa vê em cada lugar e vê que a meta é beneficiar a criatura, mas eu não sente nenhum prazer assim. Então pergunta a si mesmo, por que ele não sente o benefício do propósito da criação? Mas a pessoa vê uma desculpa para isto, que primeiro uma pessoa precisa alcançar a equivalência de forma, então somente então ela pode alcançar o sentimento do prazer e da bondade, e com o objetivo de alcançar o aspecto de doação, que se refere como se equivalência de forma, uma pessoa, uma maneira, é o caminho da verdade, para ver se, na verdade, se ele caminha pelo caminho do amor dos outros, porque de outra maneira é impossível alcançar a adesão para o Criador, e isso é chamado. E segurando na sua medida, assim como ele é misericordioso, eu sou. E se uma pessoa vê que ainda se cai ainda em amor próprio e tem que se mover uma polegada da sua baixeza, então vem o desespero. Algumas vezes, não somente como ele não consegue ir à frente, mas sente que está andando para trás. Em tal tempo, É difícil para a pessoa trabalhar na Torá e Mitzvot com alegria, mas ao contrário, ele sempre está triste. E algumas vezes o seu mundo se escurece para ele, porque a tristeza leva a pessoa para muitos pensamentos e desejos que são verdadeiramente contra a meta que ela quer alcançar. Esse estado é chamado a linha esquerda. Por alguma coisa que ela precisa de correção, se refere como esquerda. Então, quando a pessoa já está na linha esquerda, vendo essa situação, quando está vazio, então a pessoa precisa mover para a linha direita. Porque quando tem a esquerda, a direita se torna relevante. E a direita se refere como totalidade, significando que antes que a pessoa tenha a esquerda, é simplesmente chamado de uma linha, porque a linha direita não pode existir sem a esquerda, porque agora a primeira linha, que é o aspecto da totalidade, retorna para aquela linha agora, porque esta é a base pela qual se constrói o todo prédio, que é acima da razão, porque agora a pessoa tem uma razão que vê o seu verdadeiro estado, que não tem uma agarrada na espiritualidade, significando, em termos de sua razão, tudo está escuro, E é tempo agora para ir acima da razão e dizer: eles têm olhos, mas não veem, eles têm orelhas, mas não escutam, e assim por diante. Ao contrário, quando uma pessoa está feliz em ser capaz de prosseguir com a oração e os mandamentos que ele nos comandou a fazer, por Moisés, os nossos ancestrais, embora a pessoa não sente nenhum gosto pelo entendimento disto, ainda acredita acima da razão que é um grande privilégio para prosseguir com os mandamentos do Criador em simplicidade. Ou seja, outras pessoas não têm nem isto. E acredita também que tudo vem do acima. E outros simplesmente são permitidos a ter não as coisas sem sentidos, por serem bestas, animais e assim por diante. E a ela foi dado pensamento e desejo para ver como sua inteira vida é como se fosse sem sentido. Por esta razão, aprecia esta dádiva, porque a pessoa acha uma grande fortuna aqui, e ela é sempre grandemente inspirada por essa importância. E é importante para a pessoa que ele adquiriu os mais altos degraus. Então, isso é considerado da linha direita da totalidade, porque precisamente pela alegria, uma pessoa tem um aspecto de adesão com o Criador. Como os sábios disseram, divindade somente reside onde existe alegria. Uma vez a pessoa está no estado de totalidade, ele tem uma razão para estar alegre. Por esta razão, mesmo durante o tempo da preparação, existe um lugar que podemos receber a iluminação do acima. Embora esta iluminação não é constante, ainda assim, qualquer pequena conexão com a espiritualidade é um grande benefício, porque qualquer contato com a espiritualidade é de um valor inestimável para a pessoa. E esta linha direita é chamada verdade, porque a totalidade se refeita na base da verdade. Não diz que tem uma grande propriedade natural, ou seja, que é o sentimento, entendimento e alcance. Ao contrário, a pessoa diz: qualquer coisa que ele obteve, que foi lhe dado do acima, até mesmo que se a pessoa sente que está no estado pior do que ele recebeu pela sua educação, a pessoa ainda considera isto, aprecia isto acima da razão. E esta apreciação é grande, porque ele foi privilegiado para ter algum contato com a espiritualidade. Quando a pessoa trabalha sobre isso, significando para concordar com isso e feliz com a sua parte, e quer valorizar e respeitar a Torá, tal como se ele tivesse sentido o gosto, o conhecimento, o ter reconhecimento, o sentimento, onde o corpo também concorda com esse trabalho. Isso é chamado que os seus inimigos também então, a pessoa precisa ir acima da razão e o corpo resiste a esse trabalho. Por essa razão, isso é chamado do trabalho da verdade. Quando vê o seu estado verdadeiro, então supera como se ele tivesse isso dentro da razão. Isso é chamado de linha direita. E tudo isto é porque a pessoa quer respeitar a Torá acima da razão, embora parece que está construindo como um prédio da razão, como ele diz que existem muitas pessoas que não têm desejo pela Torá e Mitzvot, e assim a razão necessita que precisa ter alguma coisa, que ele tenha alegria, porque ele tem algumas propriedades e os outros não. É verdade, mas para dizer que isto é algo que é importante, que vale a pena ter alegria, regozijar nisto, isto requer o aspecto do acima da razão. E isto é chamado a alegria da mitzvah, significando que é baseada na fundação da fé. Então, uma pessoa pode cansar e dançar que tudo é verdade, porque é acima da razão. E a linha esquerda, que se estende da raiz de Kvorá, vem de Kabut, superar. E uma vez que a pessoa analisa como, quão próxima ela está à santidade, ou quanta força pode receber para amar os outros, isto é, fazer ações de doação sem nenhuma troca para o benefício dos outros, e pode medir isto pela medida em que deseja fazer concessões para os amigos e não querer receber nada em troca. Então a pessoa se vê seu estado verdadeiro e ainda não tem, não é digno de fazer qualquer concessão, não há nenhum outro conselho senão orar. Então isso é chamado que a linha esquerda conduz a pessoa a orar. Existe um lugar para oração. A isto resulta que a linha direita a capacita para dar louvor e gratidão pela, pela totalidade ou santidade que lhe é dada. Então não há espaço para a oração porque não há deficiência e também não há lugar para descensos que primeiro tem entendimento da Torá e Mitzvot, porque então a pessoa não tem perguntas que precisa, não precisa de respostas para isso, e portanto a pessoa não tem procriações da Torá. Entretanto, a linha esquerda quer voar, significando em superar, e uma pessoa vê que não tem a força para superar, então ela tem espaço para orar, e isso também é espaço para descensos, porque pela força que vem do acima, que uma pessoa estende pela sua oração, a conduz para multiplicar, procriar na Torá. Entretanto, devemos saber que essas duas linhas precisam ser comparáveis, significando que precisa ser, elas precisam ser usadas igualmente. Então pode dizer que a terceira vem para decidir entre elas, e chamada de linha do meio, e a questão dessa determinação que inclui tanto ambas como se fosse uma. Se uma é maior que a outra, então não podem ser inclusas uma dentro da outra, porque uma é grande e não quer ser incluída na outra. Então sente que é mais benéfico. Por esta razão, temos que tentar de mantermos ambas igualmente. Qual é o benefício das duas linhas? Tal como quando uma pessoa tem que ser meticulosa e mantê-las igualmente para alcançar a linha do meio, você deve saber que a linha do meio é chamada a abundância que vem do acima, revelada por essas duas linhas. Por que nós precisamos ver que existe um equilíbrio entre as duas linhas? Por que nós precisamos ver que existe um equilíbrio entre as duas linhas? É a pergunta do Rav. Por que devemos ver que existe um equilíbrio entre as duas linhas? Essa é a pergunta do Rav. Porque de outra maneira, diz o amigo, nós temos que ir acima da razão. As linhas precisam ser iguais. Devemos nos assemelhar ao estado do Criador, que é revelado, que é revelado, que é sabido, mas somente no nível. Como ele escreve no final, não há a linha do meio, se não há terceira linha, se as duas não são equilibradas, então o Criador não pode vir. certo? Este é o lugar da oração onde não há determinação. Temos que discutir aquilo que é esquerda, direita, enfim, por essa razão, para ser igual a ele. Diz outro amigo: bem, tudo na espiritualidade tem ambos, Criador e a criatura. Elas devem estar juntas, e na nossa oração, no nosso trabalho, existem esses dois elementos.
O equilíbrio entre as duas linhas. Sim, no que é a posição de uma com a outra. Se nós temos que tê-las como iguais, uma em cada seu lugar, isto estimula a carência da oração. Como que resulta da conexão entre a linha direita e a esquerda, construímos a imagem do Criador? Como que aparentemente nós pudéssemos desenhar isso? Como se diz? Está aqui o pincel e as cores, e por meio da combinação das duas linhas, nós podemos pintar, desenhar. Por favor, adiante. Passamos a onda. Como a pessoa sustenta essa linha, tanto a direita quanto a esquerda, tanto as incomodações quanto a plenitude vem do Criador. Tudo pertence ao Criador, as dificuldades e as bênçãos. Por que nos comportamos como se fôssemos que tivéssemos força para ir pela linha esquerda ou direita? Nós construímos uma realidade como se fosse inclusiva de tudo que existe. E assim temos que atuar com isto, como se fosse que o Criador estivesse manifestando-se. Sim, pelo fato de que não existe nada mais do que ele, tanto a direita quanto a esquerda vem dele, e todo o nosso trabalho é sustentar essas linhas. Sustentar através da sua presença, de que ela está. E assim é como faz. Tem a possibilidade de desenhar a esquerda e a direita, Hassadim, e formar dessa maneira. E pode desenhar o que quer que seja. Aprende dessa direita, dessa forma, que ele cumpre essa força. Também está com esta imagem do desenho de que o Criador é como uma página em branco que não tem nenhuma forma, e a linha esquerda é a nossa oposição e a nossa inclinação a receber isto como uma linha negra que começa a ser desenhada sobre a página, senão não há nenhuma forma, não há nada que possa ser percebido. Sim, que se necessita tanto uma coisa quanto a outra, quer dizer, a partir dessas duas linhas sai a profundidade e movimento. Nós recebemos discernimentos do que é o Criador de fato, que referimos-nos a ele. E não se pode, a partir de uma só linha, desenhar algo. Como que acontece? Como ocorre que, a partir dessas duas coisas que estão em nossas mãos, a princípio, a priori, que nós podemos fazer, criar, talvez criar não, mas estabelecer uma forma que não pertence a nós, para nada. Como chegamos a uma situação na qual nós podemos construir qualidades para permanecer com o Criador?
Escute.
é algo que é uma qualidade que não está em nós de fato. É o que ocorre na combinação com as duas linhas, e por meio disso, a linha do meio, assim que é estabelecida, que não há nas outras linhas anteriores mencionadas. Por gentileza. Até onde a direita e a esquerda estão em maior oposição uma à outra, e que existe uma inclusão entre elas e formam, de alguma maneira, uma carência, e sobre isto pode-se vestir as qualidades do Criador. As duas linhas, elas são o Criador, ou seja, então se percebe a criatura como direita e esquerda, em duas qualidades que, se não fossem oposição, e assim, este despertar é a mesma linha do meio, como a criatura por si própria, que é uma demanda do Criador, que é um lugar de combinação do que a justificação do Criador, que a criatura quer encontrar-se com Ele em unidade. Tanto na direita quanto na esquerda é a natureza, e a pessoa que conecta essas duas linhas quer ser semelhante ao Criador. Então, quer estar aderido ao Criador, semelhante a Ele. O fato de que nós fazemos isso na dezena, de que existe Malhut e Yod, que são inclusas em Binah, e nós formamos assim um novo que não existia. Também eu acredito com essa mesma inclusão, essa mesma mescla que existe entre as duas linhas, que formam em realidade uma tensão entre as duas que a criatura mesmo sustenta. E este é o lugar da oração, aí o Criador é onde ele chega. Não existe nelas vidas, duas linhas são mortas, e a fonte da vida e da luz, isto é o que é o novo, que inspira a vida, somente a vida, que a direita e a esquerda são forças, e não é a pessoa que informa isso, mas o Criador, e a forma que receber para receber, toma essa força de um lado e de outro, como uma resistência que conecta duas forças opostas. A linha do meio existe na oração e se encontra em duas linhas separadas também. A linha do meio é algo que não pertence. Rav, qual é a diferença entre não tenho nada e de que estou estou de acordo porque não tenho alternativa de fato, e que não tenho nada, e que estou justamente desenvolvendo-me muito emocionado, entusiasmado, porque esta situação pode me levar a um estado de subida por sobre a razão, de ascensão sobre a razão. São duas situações no qual a pessoa se dá conta e revela que não tem nada de fato na espiritualidade. Em ambos os casos, de que pode ser, de que ele entra então no desespero, ou pode ser que, de que simplesmente se feche a si próprio, se coloque de acordo com o que há, e pode ser que se eleve por sobre a razão. Qual pode ser a razão de que se encontram três discernimentos quando revela de que não tem nada? Por gentileza. Passamos a ronda. a diferença entre essas duas situações colocadas, esta preparação de que a pessoa tem a percepção, tem o entendimento que a situação correta, e se a pessoa não faz uma preparação, então é uma situação incômoda que o deprime, a preparação que determina a relação entre os dois estados. De que não tenho nada, é algo que está claro, o que quer dizer ir por sobre a razão, ou seja, por sobre que não tenho nada, apesar de que não tenho nada, não sei. Ou seja, é possível continuar, que se pode continuar inclusive de forma mecânica, e que o principal é fazer um esforço. Não sei exatamente qual é a pergunta, mas não tenho nada, é algo que fica claro, por um lado, por parte do Kli, do desejo receber, que faz uma crítica e examina a si próprio, e por outro lado, tenho que estar em plenitude, no estado no qual encontro-me, e ver com privilégio a grandeza de estar conectado com a força superior. E como é que se pode... três coisas. Como que decide qual é a meta, a causa, na primeira situação que não tem nada? Isto é o animal. O segundo, que se anula, o anjo, e decide ser um homem, um cabalista, um estudante cabalá, e vai por sobre a razão. A diferença entre essas situações é o temor, na verdade, que a pessoa trabalha com este elemento, revela que não tem nada, e se fecha. Então, está preparada, um temor deste mundo, um temor do mundo mais além, de que está de acordo com, vai receber o mundo por vir. E se vai por sobre a razão, justamente do fato de que tem o temor de não otorgar ao Criador, é a razão de que ele é grandioso, e você tem a percepção disso. Até onde essa diferença em realidade? Até onde a pessoa pode introduzir o Criador na interioridade, ir por sobre a razão? Como nós fazemos de maneira prática e encontramos a linha do meio, quando que nós chegamos ao centro da dezena? Como nós chegamos ao centro da dezena na prática e encontramos a linha do meio? Por favor, vamos lá. Confundi um pouco a pergunta, porque eu entendi que se nós chegamos ao centro da dezena, nós encontramos a linha do meio. Eu vejo nisso como se fosse o mesmo, não? E se... não sei, acho que me confundi. Se necessita sair da linha e compor estas linhas para a dezena. Por um lado, há uma carência grandiosa pelos amigos, um esforço, e por outro lado, é uma grandeza que nós estamos diante da força superior, essa enormidade numa ação conjunta, e conectamos essa linha do meio e atuamos na dezena e equilibramos tudo isso e atraímos o Criador que vivifica esse sistema. Eu também penso como Roy, que o centro da dezena é esse mesmo lugar da linha do meio. Com todas as oposições, chega-se a conexão com a dezena, chega-se ao mesmo lugar, a linha do meio, no centro do grupo, na nossa oração comum, que é a oração de muitos. E então, nós sabemos como chegar à linha do meio no centro da dezena. Que a linha do meio no centro da dezena é, em realidade, o ponto do qual nós temos falado até agora. É o que é a relação dos cabalistas. A linha do meio se encontra nada mais do que o centro da dezena, onde cada um, em toda a sua resistência, então começa a trabalhar. Ou seja, a pessoa por si própria não tem. Então tudo se revela no centro da dezena. A linha do meio, no centro da dezena. É o resultado de nossos desejos de estarmos conectados por sobre, por todo o desejo da Viúde que se manifesta, somado. E então a combinação dos dois é o que forma a linha do meio. A pessoa tem que sentir total de que se encontra, de que pensa que está na direita e não na esquerda, e vice-versa. Está em oposição completa e não se pode seguir, porque não sabe o que existe. E aqui é uma demanda muito verdadeira de que a força superior e a conexão correta, ou seja, que o Criador é quem organiza esse contraste que existe entre a oração e a conexão. Ele é quem nos leva a um centro da dezena no qual existe a conexão com o Criador e a linha do meio. Pelo fato que nós chegamos ao centro do grupo, nos elevamos por sobre o desejo de receber e ativamos até onde nós podemos encontrar o amor dos amigos. Chegar ao centro da dezena são nossos esforços pela conexão que construímos à carência compartilhada. E esta mesma carência compartilhada temos que referir ao Criador, pedir a Ele de que esteja na intenção correta, ao parecer que na forma mais prática, no centro da dezena, temos que levar uma oração. E assim recebemos essa mesma abundância que se chama a linha do meio. Sim, aqui todo o tempo, dois pontos, e se deve elevar a carência da dezena. A Shekhinah tem que estar com o Criador em um só nível que seja completo, de que é o sistema da Dan Harishon, de a carência pela plenitude. Dentro do centro se tem que somar outras carências, outras dificuldades, e culminar tudo com a linha direita que vem da luz, do otorgamento. E assim se pode estar uma com a outra. Não tenho nada que adicionar ao que os amigos já disseram. Simplesmente, mesmo no centro da dezena onde nós oramos, e a nossa oração, que é o cli comum, que ilumina a luz do Criador. E nessa mesma oração também se revela a linha do meio, que é o lugar no qual nós temos que levar todas as carências. Isso tem que ser igual, o lugar no qual estamos enfocados no centro. Passamos aos escritos de Rabash, tomo 3. Vamos passar ao artigo.
Nós
estamos lendo de Rabash, estavam na arca as tábuas, e as tábuas se chamam Torá, e isso está vestido dentro da arca, quer dizer, o aspecto da fé. E a fé é uma grande e dura tarefa, que não existe a possibilidade de realizar a mesma, senão a pessoa deve saber que a arca porta os seus portadores, que o que existe é a capacidade da pessoa realizar, é somente saber a consciência do temor de Deus, como está longe da força do homem realizar uma tarefa desta maneira, pelo caminho, que se o Santo Bendito não ajuda, ele não pode com isto. contra-pergunta de quem e que quer dizer que a pessoa tem que pedir na medida do temor e ver em sua forma verdadeira, pura e limpa, como está escrito. Sim, um pede como prata, então entenderá o temor do Criador. Interiormente, é que se busque ver sua forma, é impossível entender qual é a questão do temor do Criador. E assim, quando se vê a dificuldade e a resistência por parte do corpo contra isto, e se vê realmente que não está na capacidade da pessoa aceitá-lo, assim, este é o lugar da oração, de que o Criador o ajuda pelo caminho de que... E se não, o Criador não ajuda, então se cumpre o conhecimento do Senhor, que somente então, este é o tempo de conseguir a razão de Kedushá, que se chama encontrar. Logo, a pessoa já não existe uma realidade no mundo da onde ele tenha a possibilidade de aceitar sobre si o jugo da fé como consequência de todas as buscas, encontra somente o negativo de como nessa instância está afastada dele, e somente assim ele alcança a revelação do nome do Criador. Isto não é o caminho de causa e consequência, a ordem que eu sei um pouco e amanhã mais, até que esteja consciente de tudo plenamente. E aqui é o contrário, que no dia de hoje, sei pouco, e amanhã, se eu não busco pelo caminho da purificação, eu encontro a mim mesmo menos e menos, e todavia sou diminuído, até que se chega a um ponto zero. E somente então a pessoa está capacitada para receber sobre si a fé plenamente, em consequência, isto é, encontrar que vem subitamente, e por isto está escrito: o conhecimento do Deus encontrará. E esta questão da arca, quer dizer, da fé, que porta aos seus portadores a fé, brinda a força que aceitaram sobre si esta pesada tarefa, e chega uma situação na qual pensam de que é impossível portar sobre si o jugo da fé, e pensam de que eles portam a fé, quer dizer, que não veem, não se dão conta de que não estão nas forças humanas portarem a fé, a questão de jugo, que se chama a arca sobre os ombros, portarão, mas devem saber que a fé em si, linda força pessoa, que lhe dá vitalidade ao homem, que é o aspecto de que ele porta-se a si próprio. De acordo com o que sai ao intelecto humano, é impossível chegar a um nível desse tipo, no qual esteja atraído do desejo de receber, tanto no que é o cérebro quanto o coração. Sem dúvida alguma, a fé brinda a força de que o vivo se porta a si próprio, de que porta ao homem, de que a arca porta seus portadores. Quando merecido assim, existe esta realidade que tem encontrado algo grandioso. Se chama ele que pensou que sempre se encontra em uma situação entre céu e a terra, e se dá conta que, inclusive em estado deste tipo, também está em sua força outorgar uma vida eterna. Rava, agora, um pouco mais lentamente, podemos ler? Vamos repetir: a arca porta os seus portadores. As tábuas da lei se encontravam dentro da arca, as tábuas se denominam aspecto da Torá, e isto se veste na arca, quer dizer, a questão da fé. E a fé é uma grande e dura tarefa que não existe, que nós podemos realizar esta tarefa, senão que a pessoa deve saber que a arca porta seus portadores. Quer dizer, o que existe na capacidade da pessoa realizar, é só tem que saber o temor do Criador, de como está longe da força do homem, possuir uma tarefa deste tipo, isto pelo caminho de... Não que o Santo Bendito o ajuda, não pode com ele, frente à pergunta de que, quem e que quer dizer que o homem necessita pedir-lhe medidas e temor e ver em sua forma verdadeira, pura e limpa. Como que está escrito? Que se a pede como prata e a busca como tesouro, então se vai entender o temor do Criador anteriormente, o que se busca ver sua forma, é impossível entender a questão do temor do Criador. Desta maneira, quando se vê as dificuldades e a resistência por parte do corpo frente a isto, e se vê realmente que não existe a capacidade da pessoa receber, então é o lugar da oração, do que o Criador o ajuda. A forma de que se o Criador não ajuda, se cumpre o conhecimento do Criador, e que somente então há o tempo de alcançar o conhecimento de Kedushá. E portanto se chama aqui o aspecto de encontrar, devido a que a pessoa já se deu conta que não existe nenhuma realidade no mundo, uma possibilidade no mundo que tenha esse acesso ao aceite da fé. Como consequência, depende-se a isto que de todas as buscas se encontra somente um negativo, de que está longe dele, e somente assim ele merece a revelação do nome de Deus. E o resultado disso não é na forma de causa e consequência, a ordem é: chora-se um pouco e amanhã mais, até que consciente está de toda a questão plenamente. Aqui ao contrário, que no dia de hoje eu sei pouco. Amanhã, se busco pelo caminho da purificação, vou encontrar em mim menos e menos. No dia de depois amanhã, isso vai se diminuindo até que chega ao ponto zero. E somente assim a pessoa está capacitada para receber sobre si a fé plenamente. Em consequência, isto é só um encontrar. E assim, está escrito: o conhecimento do Criador encontrará. Esta é a questão da arca, quer dizer, da fé, que porta os seus portadores, quer dizer, a fé brinda força aos seus portadores, que aceitaram sobre si esta pesada tarefa e chega a uma situação na qual pensa que é impossível portar o jugo da fé. Eles veem que estão na força super-humana, portar a arca sobre os ombros da fé, que é o aspecto do jugo que se denomina a arca. Com os ombros portarás, mas se deve saber que a fé brinda força ao homem, quer dizer, que lhe brinda vitalidade ao homem, que é o aspecto, o vivo porta-se a si próprio, quer dizer, que de acordo com o que é o intelecto humano, é impossível chegar a um nível tal no qual se veja abstraído de todo o desejo de receber, tanto no cérebro quanto no coração. Sem dúvida alguma, brinda a força do vivo, se porta a si próprio, que porta o homem. Como é que a arca porta os seus portadores? E assim, quando conseguimos isto, já esta é uma realidade que se denomina, que é algo que se encontra, que havia pensado que sempre fica num estado que é entre céu e terra, e agora se dá conta que inclusive uma situação deste tipo também está em seu esforço otorgar uma vida eterna. Rav Moscou.
Вопрос. Написано, что левая линия приводит.
Uma pergunta. Está escrito que a linha esquerda leva à oração. O que quer dizer com isto? E como, de maneira prática, se pode visualizar isto na dezena? A linha esquerda, digamos, e a crítica. Antes de mais nada, em um monte de formas as três linhas. A linha esquerda, de maneira simples, é a crítica. E a pessoa se valora a si mesmo, o que conseguiu, o que tem. Qual o seu estado? De que forma, de que maneira? De que maneira avança ou, inclusive, tem descenso em comparação ao dia de ontem? E assim, de acordo com isto, ele faz um cálculo, quer dizer, sempre um cálculo. Está construído sobre o desejo de receber, sobre nossa matéria, nosso desejo de que aí podemos sim, exatamente como se fosse medir. E quando a pessoa percebe e vê sua própria situação verdadeira, isto em verdade é a esquerda, porque isso que ele sente, percebe, como se fosse, pode colocar números, graduar isto, e o resultado disto, o que ele pode fazer consequentemente? Existe aqui a questão da direita. A direita, aí se chama otorgamento, que não é algo que temos, mas se a pessoa realiza todo tipo de ações, então pode cumprir a esquerda com a direita. E assim começa a entender que a esquerda que se manifestou é justamente o que é bom, e que na medida e na forma que tem a possibilidade de colocar junto com a direita, de que isto vem do Criador e que não existe nada além dele, que ele é bom e benévolo, e que desta maneira justamente ele brinda a possibilidade de que ele veja que não apagando a esquerda, não que queira avançar com a esquerda, mas que justamente toda a esquerda é um servidor correto para que ele adquira a força da fé na direita. E certamente que não vê isso, mas faz esforços, depende de como se relaciona com a esquerda. De acordo com isso, determina de que ele demanda a força da fé. E assim é como progride e avança, de que por meio do entorno, grupo, por meio de todo tipo de esforços, atrai sobre si mesmo a luz que reforma, que ela lhe traz a capacidade de elevar-se, e a capacidade de elevar-se por sobre as dificuldades. Ele trata de estar, ou melhor, apesar de que não tenho nada, eu justamente, com isso, com esses estados, posso conseguir a qualidade do otorgamento, porque não fica para mim alternativa nenhuma. Logo, devido a que, em realidade, é uma oportunidade de alcançar a qualidade do otorgamento. Não para tornar doce, mas para conseguir por si próprio, começa a valorizar a oportunidade e de que existe a possibilidade de chegar à qualidade de otorgamento. E logo, vai mais além de que justamente o que lhe falta para chegar à qualidade de otorgamento é este aumentar a esquerda, aumentar a carência. E o que me falta? Aumentar a carência. Como posso fazê-lo? Por meio de que aumenta a direita, então, por meio disso eu obrigo a esquerda a crescer. que se me abre mais, o meu ego deseja receber, e então começo a perceber até onde encontro uma situação no qual é correta, quer dizer, eu desperto. E assim se chega a uma situação na qual já domina, como se fosse essas duas linhas, que uma desperta uma outra de forma recíproca até tal ponto de que de verdade recebe a força de otorgamento desde o alto. Por certo, esse é o grupo e um trabalho deste tipo sobre o qual nós falamos. E quando ele chega a isso de que tem um pouco, pelo menos, da força do otorgamento, da força da fé, e assim começa com esta luz, com esta rendição a ler de maneira diferenciada o que acontece, e também todos os escritos dos cabalistas, ele vê já de uma maneira completamente diferente. A isso se chama de que ele revela a Torá de acordo com a força da fé, que a fé é a luz retornante, a elevação por sobre a si próprio, e a Torá se revela como a linha do meio. E dentro da Torá revela o doador da Torá, o Criador, a linha do meio também. Há nisto também, Neri, Hagat, Rabat, um desenvolvimento desse tipo, mas isto é em realidade a questão. Sim, Moscou?
Совпадает ли средние линии десяток и их центр, или у каждой свой?
Acaso a linha do meio da dezena é essa mesma linha para todos? E acaso a dezena pode avaliar em que lugar se encontra? Antes de mais nada, não precisa avaliar o que acontece com as dezenas, viu? Isto não é nosso trabalho. Por um outro lado, acaso nos encontramos na linha do meio da dezena, sim ou não? Nossa linha do meio, se nós podemos chegar à conexão. Chegar à conexão? Esta é a questão, podemos ou não? E assim podemos, se chegamos a uma situação na qual tanto todos os desejos como também todas as nossas ações, todas as nossas intenções, quando nós somos capazes de fazer isto, podemos sentir nisto que verdadeiramente temos um ponto de conexão tal que se encontra realmente em algo compartilhado entre nós, que não está em nenhum, mas que é algo que pertence a todos. É como uma criança que nasce. É impossível sair desse lugar e é impossível entrar aí, senão simplesmente é que é algo que foi formado e que existe e conecta entre nós já por sobre o nosso eu. Sim, chegamos a isto. E então é possível chamar a isto de linha do meio. E esta é a qualidade de fé, a qualidade de fé que nós alcançamos, e com isso se começa a viver. Sim, Moscou. Pergunta: a linha do meio é algo que se encontra ou é um resultado do esforço que realiza o homem na dezena? Raf, logo da primeira restrição e do descenso de todos os níveis até esse mundo e da ruptura no mundo de Nikudim, e a ruptura com o pecado da árvore do conhecimento e a queda, a Biá, e a dispersão de todas as partes, do sistema que se denomina Adam. Não existe nada que seja, não existe nada que venha do alto, senão unicamente por uma carência. E se vem do alto por si só, não podemos sentir. Não podemos poder. Como não podemos sentir nada? Nada de nada nesse mundo, inclusive. Eu vivo, tenho uma família, construímos toda essa realidade, todo este mundo, mas que é o que nós entendemos de fato dele? Sim, nós investimos e investimos forças e alcançamos isto por uma grande inversão. Então, de acordo com a mesma, pouco a pouco é que revelamos onde nos encontramos, como trabalhar com esses estados, como melhorar esse mundo, construir instrumentos, medidores. Então, se não investimos, somos como animais. Sim, a pessoa não investe nada, não inverte nada, ele vai permanecer como um animal, sem nenhum tipo de meio em suas mãos, quer dizer, inclusive, sem palma, pedra, nenhuma ferramenta rudimentar, sem fogo, sem nada, quer dizer, ele falta um estado primitivo, um alcance onde nós estamos por meio da inversão. Ou seja, o trabalho converte o homem em comparação ao animal. E que assim foi criado, e assim mesmo na espiritualidade. Se não investimos, então permanecemos como um animal. E nunca nós vamos ser um homem que é semelhante ao Criador. Desde o alto podemos nada mais do que despertarmos, despertar a carência inicial, que sintamos sofrimentos materiais, animais, o que é um nível animal, para que, como ocorre na história, com esse mesmo macaco que se baixou da árvore e começou a ser um homem. Sofrimentos? O que sentiu? O resto dos animais não sentiram esses mesmos sofrimentos e, portanto, não se conformaram a nada. E nós necessitamos aqui entender que nos encontramos em um nível intermediário entre o que é o animal e o ser falante espiritual, e que não corresponde a nós inverter forças e inventar todo tipo de meios por nossa parte, apesar que nos é revelado desde o alto, o Criador assim nos organiza, um grupo, conectem-se no grupo, como é que se formam essas estruturas, como que nos conectamos à sociedade humana, como construímos esse modelo, todo tipo de sociedades, países, enfim. Exatamente, da mesma maneira, nós temos que fazer com que o nosso esforço espiritual realmente é dessa maneira, semelhante uma coisa à outra. Que tipo de meios, instrumentos nós temos para chegar a um homem espiritual, em comparação com o homem material? Temos que conectarmos-nos em uma sociedade, isso antes de mais nada. Como que como os primitivos construíram a primeira sociedade humana, como fazem começar a sair, um a pescar, outros a caçar, cortar frutas, distribuir a todos, não como os macacos que comiam para si próprios, mas já se começou a ver aqui uma sociedade organizada, que tem um só objetivo, de sustentar os homens e mulheres e seus filhos. A construção de um entorno de uma sociedade, isto é o que tira a pessoa do nível animal, que passa ao nível do falante. É exatamente aí, também para nós. Agora nós vivemos para nós mesmos e encontramos um nível animal. E unicamente se nos juntamos em grupo e se temos uma vida de grupo compartilhada e que nosso bebê que queremos conectar entre nós é o resultado da conexão entre nós e que isto seja já um contato com a luz superior, e assim vamos sentir como que nasce esta força comum chamada alma. Então, desta maneira, vamos começar a compor esta sociedade espiritual até que seja grandiosa, com um monte de dezenas e com um monte de conexões completas entre ela. Como que nós vamos construir a humanidade por sobre o planeta Terra? Assim mesmo é como que temos que construir um mecanismo superior denominado Adam, homem. E isto realmente nas mesmas etapas, como uma cópia do que acontece aqui nesse mundo. E então vocês veem em qual situação nos encontramos. Então vamos começar a baixar da árvore. Vamos descer dessa árvore, que é realmente o nosso ego. Vamos começar a nos conectar entre nós em uma sociedade que seja uma sociedade correta, humana, espiritual. E organizarmos-nos a nós mesmos como uma sociedade espiritual. Que a conexão, que nossa conexão se denomine alma. Isso é o que se encontra em nós. Nada vamos receber desde o alto, como vocês perguntaram, nada de nada. Se não despertar assim, condições externas, ok, todo tipo de coisas. Como então que, de repente, esses macacos sentiram que tinha frio? Então, inventaram como poderiam conservar o fogo. Também antes havia um fogo, mas agora poderiam conservá-lo. Também antes sabiam que é possível esconder-se em uma caverna, mas viviam nas árvores agora, indo na caverna. Quer dizer, primeiro sofrimento e chega a solução, mas já busca-se isso. E, portanto, dá-se o intelecto e a sensação agregada, somada, por sobre as pessoas comuns que se encontram no nível animal, para que nós cheguemos ao nível falante. Temos que utilizar isto. Esta é a capacidade de conectar-se, essa possibilidade de estar em conexão entre nós. Esta é a possibilidade de aspirar o conhecimento, de como organizar-se e também de como podemos receber a força do nível superior, a mente superior. Tudo. Aqui, inverter forças. E se não é assim o caminho de Beito, pelo meio do sofrimento, ao seu tempo, como nós temos evoluído? O que é de fato a evolução desde o macaco até o homem? Por meio de golpes. Desta maneira, podemos também progredir assim na espiritualidade. Mas é algo que não é desejável, né? Essa situação que não temos alternativa, porque nós evoluímos no nível animal. E net, vegetal, animal e falante, são quatro níveis da matéria. Mas nós agora nos elevamos por sobre o que é esse nível falante material. Agora nos elevamos sobre o que é o nível espiritual. E aqui devemos, de todas as maneiras, investir por nós mesmos em revelar uma carência, e esta carência se mede de acordo com a luz que reforma, que somos capazes de estimular, que esteja sobre nós e nos transforme. Assim como funciona? França?
Ai.
Ai.
Não. La question est, quel est le lien entre
a questão é
les lignes médianes particulières
a linha mediana na dezena. E qual é esta conexão entre esta linha média de cada um da dezena e a linha do meio do centro da dezena? Muito boa pergunta, viu? Qual a relação entre a linha do meio, que é em cada uma da dezena, e entre o que é dezena geral? A dezena geral, quando chega a linha do meio, já é um cli para a revelação do Criador. E em troca, cada um, em forma particular, quando chega ao que é o centro da dezena, no que é isso que é o equilíbrio, até onde a força de recepção e otorgamento pode recrutar para estar desconectado de si próprio e estar aderido a todos. Quer dizer, cada um de maneira particular, quando chega ao centro da dezena, chega à adição, à dezena, e a dezena inteira que está organizada e estabelece essa linha do meio que chega à adição ao Criador. A pergunta é muito boa, viu? Perfeita. Sim, Moscou. Pergunta: qual a relação que existe entre a fé por sobre a razão e o trabalho entre as linhas? Eu diria que é exatamente o mesmo, porque a linha direita são os Gevurot. As crenças dependem, que nos encontramos, mas sempre está conectado com o que é o nosso desejo receber. A linha direita, ou esquerda, desculpa. A linha esquerda é a nossa matéria de desejo receber. O espessor, o peso, o nosso ego. Mas com isso nós podemos medir, pensar, sentir. Este sou eu. A linha direita. Até onde sou capaz de fazer um cálculo por fora de mim, em algo, por meio da influência do entorno, por meio da influência do circundante, de uma maneira. E esta é a direita, e a linha do meio já é combinação entre as duas. E até onde eu posso alcançar que, por um lado, tem espessor pela linha esquerda, e a direita, e eu posso organizar em mim mesmo como fé por sobre a razão, que por sobre a razão, que é a razão da linha esquerda, que tenha fé na linha direita. E assim, quando as duas estão em uma combinação correta, então isso se chama um cli espiritual, que de acordo com esses dados, eu posso chegar a estar em contato com o Criador. Por quê? Porque tem um espessor aviot, o meu desejo, que sou eu, e que independe. E assim é como permanece. E além disso, tenho a direita, otorgamento, com a intenção de otorgar fé. E assim tenho receber e otorgar. As duas qualidades que, com isto, como otorgante, posso fazer-me semelhante ao Criador, que é otorgante, o Criador. Não tem matéria, intenção, por completo, ele é otorgamento. Eu tenho a matéria que eu desejo receber e a intenção de otorgar. Mas, quando tenho a matéria e a intenção, sou semelhante ao Criador. Sim, Moscou. Pergunta a linha do meio. Nós. Uma arca de Noé, nós. Somos essa arca? A arca é a fé. Também a arca de Noé. É assim. Que utiliza esse tipo de conceito e se confundem. É a fé, a força da fé, por certo, a força da fé. Nós não podemos tocar, não podemos descrever a nós mesmos com o que é.
כוח שמאל זה כוח נגיד משיכה לכדור הארץ. פתאום אני מתחיל לעוף.
A força da esquerda é uma força da gravidade. E da direita é uma força contra, como se eu estivesse voando. Se eu fosse uma ave, um pássaro, que posso voar, um avião que posso voar, é algo diferente. Existem essas mesmas leis, mas, digamos, algo que é pesado, importa, por exemplo, que coisa que seja em realidade, tem um peso, de acordo com o que são a força da natureza tem que cair-se e de repente sobrevoa. Nós examinamos, evoluímos e não existe aí nenhuma força que nós possamos ver da natureza que permita ver da possibilidade de voar. Ou que nós não possamos revelar essa mesma força, então, ah, bacana, há um fenômeno aí. Existe algo assim, digamos, chamemos isso de milagre, o que você quiser, mas se é uma força que realmente aparece em nós e que nos eleva por sobre em oposição à natureza anterior. Isso se chama fé. E esta força não anula a natureza anterior. Não anula, senão que soma a nós a qualidade e nos dá a possibilidade de combinar essas forças. De repente tem a força de voar e também da gravidade, de gravitar. Então, eu me encontro entre essas duas forças e posso trabalhar com ambas, combinando-nas. Que é o que me permite essa combinação, me permite ser semelhante ao Criador. Quanto maior a força de gravidade, quanto maior é a força da fé, de que eu vou, de que posso voar, me levar, me faço semelhante ao Criador em uma medida. Sim, se não tivesse a força da gravidade, então nada mais. Eu falaria, simplesmente varia. Hassadim, a qualidade de Hesed, a força da fé. Mas não o que está em mim. O que está em mim se chama o que reside dentro do que é o meu peso. E assim eu posso utilizar as duas forças. A utilização das duas forças é o que se denomina linha do meio. E assim, nesta linha do meio, eu mostro até onde sou semelhante ao Criador. Sim, se havia outra, essa espessura, força da fé. Aí se denomina força da fé, é a minha realidade. É a minha própria aviut. Nunca, nunca se purifica, senão que o resultado externo, como que se volta mais leve, é como um avião de 100 toneladas, de repente, voa. Como se fosse leviano. Não faz leviano, mas porque tem uma força para sobrepor-se, para sobrepor a força da gravidade. E, de repente, necessitamos sempre estarmos preocupados de que a linha direita seja maior que a linha esquerda. Isso é possível unicamente por meio do entorno, que, em geral, é a força do otorgamento, da fé, amor. Todas as forças que são anti-egoístas, nós podemos atraí-las única e exclusivamente por meio do entorno. E, portanto, o fato de que nos sentemos durante muitos anos e que não recebemos a força da fé, isso devido a que não atraímos por meio do entorno, única e exclusivamente é a razão. Escuta. E não escuta. Ah! Jerusalém. Pergunta. Aqui Bala Sulam fala do artigo de receber a força da fé. É a segunda coluna do artigo, do terceiro parágrafo, onde está dito. No fim, acabo que ele encontra cada vez menos e menos, amanhã toda a vida menos e menos, até então vai e chega o ponto zero. Então o quê? Qual que é a pergunta? Qual que é o ponto zero? Não tem. Não tem força da fé. Outra vez, converte-se novamente em uma besta. E a besta pode ser menos, vai esmurecendo. E se debilita, né? De forma natural, até menos e menos, chama o quê? Se volta e termina a sua força. Se morre. Pode ser que seja morto espiritual, que tem uma sensação desse tipo, e pode ser que seja um morto material, físico. Pergunta, justamente quando vai com a força da fé, aqui descreve que a oposição do corpo à razão. Não é que temos um jogo entre essas duas coisas, que também é uma força de fé. Está mais sobre, domina sobre a esquerda, sobre a força de recepção. Às vezes a força de recepção faz sobre a força de otorgamento. E assim é um jogo, e nós temos que chegar ao equilíbrio entre eles. E lástima que tenha a força da fé, que seja maior. Então, estou interessado em aumentar a força esquerda. Aí eu desperto ao amanhecer, e também é uma ação que é ativa, não somente de que eu estou esperando que eu tenha a força da direita. Aonde que está o ancião que vai pela rua e está buscando que lhe se caiu algo? São carências, são pesares. Ele está buscando para dar a possibilidade de trabalhar sobre isto e justificar ao Criador. Ele quer ter em suas mãos essas rédeas. Entre essas duas forças é possível dizer que uma é positiva e a outra passiva? Uma é outra, responde Rava, as duas. Isto é o que desejam avançar. Nós estudamos isto já. Por isso que tampouco veremos isso no próximo ano, talvez. Esse Hamer, esse condutor de burros, e todos esses artigos em especial, como nós podemos ir do alto e como isto nos ajuda a despertar da nossa matéria no caminho espiritual. Tá bem? Moscou. Pergunta da dezena. A composição das duas linhas é um trabalho na dezena, na anulação, um trabalho dos companheiros. Rav, somente e unicamente a dezena entre os companheiros pode ser uma composição de duas linhas em uma terceira, e não somente entre os companheiros da dezena, senão que também com a ajuda do alto. Por certo, porque direita e esquerda podemos perceber, dar crescimento e utilizar, mas compor corretamente não podemos, não. A composição destas está com o Criador, que se descobre e se apresenta diante de nós precisamente como um motivo e resultado da linha média. Ok? Moscou, sim. Você disse agora há pouco que há muitos anos nós estamos aqui trabalhando e não recebemos a fé. O que nos falta então em nosso trabalho? Nós tentamos trabalhar de acordo com as nossas origens. O que nos falta? Vocês invertem muito. Não pode dizer nada, não tenho o que dizer. sobre o trabalho de vocês. Em verdade, linda impressão. Começamos há pouco. E o principal aqui, temos que agregar esse trabalho. Não desconectamos entre nós do que nos importa na vida e pensar que mais e mais devemos convencermos-nos que o resultado é alcançado pela conexão e desaparece e nos baixa a todos como resultado novo, e não simplesmente conexão, é uma imagem espiritual, primeira, nova, que nasceu da concessão, isto é que todos nós concedemos juntos, isto é recíproco, isso nos dá viúd, nos dá também advakut, pureza, se forma o kli. Assim, essa revelação do Criador deve descobrir-se desta maneira. E nós avançamos assim, realmente estamos avançando. De acordo com o que é o grupo, há muitos grupos hoje em dia já que se encontram, um lindo avanço. Isto que se encontra conosco em classes, avançam. Por certo, não são capazes de ter a possibilidade de estar na classe no Japão, na metade do dia, trabalhando, são um fuso horário diferente, há uma certa dificuldade, eu entendo plenamente. França. French.
Oui, question. La crainte du créateur, ça vient de l'environnement ou ça vient du créateur?
A pergunta é, o temor do Criador provém do grupo ou diretamente do Criador mesmo? O temor ao Criador, o temor do Criador chega do alto. Do baixo chega... O temor do Criador, como nos conta Zohar, de uma maneira que há o mal neste mundo e que há o mal no próximo mundo, simplesmente mal neste mundo. Então, cada um de nós teme de que tenhamos mal no próximo mundo. Então, os religiosos, terroristas, todos esses se encontram num temor assim. Nós tememos uma outra coisa. Temos dois tipos de medo. Sim, se por fim chegarei à realização, ao cumprimento deste temor corporal. Eu compreendo que ao trabalhar isto com o Criador é um desejo maior que existe. Quero influenciar. Então, é o maior que há. É o pago mais imenso. Não importa nesse mundo, próximo mundo, todas as bobagens. Estou por sobre isto. Quero outorgar ao Criador, influenciar o Criador, e com isso receberei. E nisso já há algo realmente grandioso e espiritual. Isto sim pertence a compra da qualidade da fé, que até quanto eu sou capaz de pensar sobre outorgamento, sem condição, sem pertencimento a mim, por certo, isto poderia levar a nós uma qualidade assim, somente através da luz que reforma. Aqui o homem não é capaz de fazer nada. Nem sequer pensar seriamente, mas desejar com seriedade ser outorgante não está em nossas forças. Não sei, não nos exige isso. Uma preparação nos grupos, congressos, o que nós fazemos, por exemplo, distintas coisas. E então nós, através disso, podemos avançar. mas não de outra maneira. Tudo bem? O que, que nós vamos fazer agora? Passamos a Tez, o que, que a gente vai fazer? Tá. Terminamos.